Está começando Memória Viva.
Olá, olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao programa Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Bom, para quem conhece a figura que está aqui comigo, sabe que hoje o programa vai ser. Adivinha qual palavra que eu vou falar? Sensacional, pois eu estou aqui com o meu colega de trabalho e também meu amigo, né? André Corradini. Ele é professor, ele é coordenador aqui também de uma das áreas da CNU. E tem uma novidade aí também, que daqui a pouco ele vai contar para a gente. Mas enquanto isso, eu só queria, né, primeiro dar as boas-vindas, né? Seja muito bem-vindo, meu amigo Corradini.
Muito obrigado, Bárbara. É um prazer enorme participar desse programa, ainda mais com você conduzindo o programa de maneira sensacional.
Maravilhoso, maravilhoso. Corradini, então vamos lá, vamos ver se a gente fica sabendo de alguma coisa nova que ainda não sabe, né? Vamos ver, mas enfim, para quem não sabe, o Corradini ele não é paranaense, o Corradini é paulista, a de São
Paulistano.
paulistano.
Ai,
Eu queria que
gente.
você contasse um pouco dessa parte da sua vida pra gente, infância, adolescência, como que foi, né, da onde você é lá, e que também comentasse pra gente, Corradini, o que que aconteceu na sua vida, o que que te trouxe aqui pro Paraná? Porque, se eu não me engano, você não veio primeiro para Curitiba, né? Você passou por outras cidades antes, então conta um pouquinho dessa parte aí pra gente.
Nossa, Bárbara, precisaria acho que de umas 15 horas aqui, viu?
É, eu falei
Mas
para você,
assim,
vamos ver se a gente vai bater o do Mauri, que deu quase uma.
Nossa Senhora, o Mauri é o campeão, com certeza, o nosso querido Mauri é o campeão de tempo. Mas vamos lá, eu sou de São Paulo, sou da capital, sou da Gema, da zona norte de São Paulo. Meu sotaque entrega, claro, embora não seja da Moca, mas a zona norte ali é um reduto bastante forte também dos descendentes de italianos de São Paulo. Então, eu nasci bem na periferia, né, de São Paulo, bem na divisa ali com Guarulhos, num bairro bem periférico, mas eu vivi grande parte da minha vida na Zona Norte, estudei ali no Colégio dos Padres, Colégio das Freiras, no Salesiano, mas eu sempre, inquieto, que sempre fui, eu sempre tive ideia de sair de São Paulo, né? Embora eu goste muito de São Paulo, sempre gostei, mas é assim, São Paulo é um local onde acho que todo mundo deveria tentar viver um pouco em São Paulo. É um aprendizado sensacional. E muita gente nunca irá sair de São Paulo, mas alguns se cansam. E eu me cansei, eu tive muitas idas e vindas de São Paulo. E a primeira saída foi quando eu resolvi estudar fora de São Paulo, né? Eu resolvi, por diversos motivos, fazer agronomia, né? Você não comentou nada, mas eu sou engenheiro agrônomo, né? Nascido na capital, mas eu resolvi fazer agronomia por diversos motivos e descobri essa paixão pelo campo, claro, e fui estudar em Taubaté, na maravilhosa Taubaté, no Vale do Paraíba, na Universidade de Taubaté. Uma faculdade de agronomia muito, muito legal. Foi minha primeira saída de São Paulo. Então foram 5 anos fora de São Paulo. Então, rapidamente resumindo, depois eu volto para São Paulo, mas aí agrônomo vai trabalhar como, né? E aí foi uma série de ir e vir de São Paulo. Eu trabalhei em fazendas, no sul de Minas, no interior de São Paulo, fui pro produtor rural, trabalhei fazendo conservação das áreas verdes como engenheiro agrônomo responsável pelas áreas verdes, da manutenção das áreas verdes de São Paulo, das principais áreas, Parque do Ibirapuera, os parques, principais parques de São Paulo, Vale do Engabaú. Foi uma aventura, mas eu fui me cansando muito dessa vida de agrônomo da cidade, né? As idas e vindas, até que em um determinado momento apareceu uma oportunidade de eu ir para o Paraná, de eu vir para o Paraná, mas isso foi no século passado, foi em 95. Rapidamente aconteceu algumas coisas, depois você vai comentar, que tem tudo a ver também com esse fundo meu aqui, né? Eu vim para Curitiba em 95 para trabalhar com produção audiovisual, com canal rural. Foi aí a minha entrada no mundo do vídeo. Depois eu voltei para São Paulo, depois a gente vai conversando, eu vou explicando mais, senão uma conversa não acaba nunca.
Mas dentre essas histórias suas aí que você falou que entrou pro audiovisual, até para começar assim, tem uma bem interessante de umas fitas que você gravou uma vez e acabou perdendo, não teve algo assim? Eu acho que você me contou já uma história dessa uma vez.
Como é que é? Da fita.
De um cliente que você gravou um monte de fita.
Nossa senhora, não
Lembra?
brinca não. Eu lembro disso. Não, mas aí o que que acontece? Vamos voltar rapidinho. Então eu estava em São Paulo, trabalhava na conservação das áreas verdes de São Paulo. Eu comandava uma equipe de 450 pessoas, entre engenheiros também, entre peões. A gente, nossa, era terrível e não aguentava mais. E aí surgiu uma oportunidade de vir para Curitiba fazer um curso inédito aqui, uma empresa aqui de Curitiba, eles. A Agrodata, nossa, devo a Agrodata toda a minha experiência na área audiovisual a eles. Eles tinham um contrato também com o Canal Rural e eles contrataram, resumindo muito rapidamente, eles contrataram agrônomos para fazer as produções audiovisuais para o Canal Rural. Então era uma terceirizada do Canal Rural. E a hora que eu entrei nesse mundo, eu falei, nossa, isso aqui é sensacional, eu amo, sempre adorei, eu sempre fui um fanático por televisão, um doente por televisão e por cinema, minha infância inteira.
Até então você não tinha experiência no campo do audiovisual, de fazer edição, essas coisas assim?
Profissionalmente, não. Não, eu era agrônomo. Eu até comento com meus alunos. Naquele tempo, eu me formei em 87, né, Bárbara? Eu entrei para a faculdade em 83, quer dizer, eu tinha 17 anos, 16, 17 anos. E naquele tempo, as profissões que a gente buscava eram as mais tradicionais, eram as engenharias, era o direito, a medicina, a odontologia. Se alguém tivesse me apresentado o jornalismo naquela época, eu não tenho dúvida que eu entraria, porque depois eu vi que a comunicação é uma área que eu gosto demais. Mas ninguém falou, olha, o jornalismo, ele, naquela época, ele, não sei se ele não era bem visto, eu não lembro muito bem disso, mas não era muito falado. Então, eu nunca me passou pela cabeça naquela época entrar para a área de comunicação. Quando eu pude entrar na comunicação junto com a agronomia, eu falei, nossa, isso é muito legal. E aí a gente começou a fazer programas para o Canal Rural, para a RBS de Porto Alegre, produzindo o Canal Rural, eu e mais alguns sócios, um pessoal muito legal. Montamos uma produtora aqui também em Curitiba depois. Isso foi de 95 a 2000. E aí foi que eu vi que era uma paixão, o audiovisual. Falei, puxa vida, eu gosto demais disso também. Você vai perceber que eu sou um apaixonado por tudo que eu faço. Graças a Deus, eu sou um privilegiado, porque eu só trabalhei com coisas que eu gostei. Quando eu não gostava, eu saía. Eu não tive medo de recomeçar, nunca tive medo de recomeçar. E assim, do zero, Bárbara. Do zero, porque eu saí de um engenheiro agrônomo trabalhando para vir trabalhar com vídeo em Curitiba sem nenhuma garantia, ganhando menos da metade do que eu ganhava. Eu falei, não, eu quero fazer o que eu gosto. E eu sempre fui fazendo isso. E aí, quando eu comecei a trabalhar com vídeo, eu falei, nossa, o cinema, a TV, é tudo que eu sou apaixonado também. Aí foi um amor à primeira vista, foi o meu segundo amor, né? O primeiro a agronomia, depois a comunicação. E o meu terceiro amor, a gente vai falar logo de cá, depois, foi quando eu entrei pela primeira vez numa sala de aula e falei: sala de aula? Gente, isso aqui é fantástico, eu não quero sair mais daqui. Isso é
Muito bem.
sensacional.
Era até isso que eu ia te perguntar agora em seguida, né? Você falando disso de novos desafios e tal, de começar as coisas na sua vida, é isso que eu queria saber. Como que aconteceu da sua entrada, então, no mundo da educação? Como que você descobriu isso? Daí, lógico, né? Já conta pra gente como que foi sua entrada aqui na Uninter. E o principal, né? Conta também um pouquinho da sua entrada da CNU. Como que aconteceu esse processo?
Então vamos lá. Eu vim de uma família de professores, né? Minha mãe era professora, coordenadora pedagógica. Minha esposa, além de engenheira agrônoma, também é professora. Quer dizer, tios professores. Mas nunca me passou pela cabeça durante a minha formação e durante os primeiros anos profissionais em dar aula. Eu não sabia se eu gostava ou não gostava, porque não me passou pela cabeça. Até que em São Paulo surgiu uma oportunidade de eu dar aula num curso técnico, por incrível que pareça, um curso de técnico agrícola dentro de São Paulo, na Brigadeiro Luiz Antônio. Surgiu uma vaga, um cara falou: escuta, você não quer dar aula aqui à noite? Eu estou precisando de um professor. Falei: ah, cara, deixa eu ver. Estudei o assunto e entrei pela primeira vez na sala de aula. Então, quando você entra e dá de cara com aquilo, inicialmente aquele nervoso e tal, mas eu falei. por que que eu não vi isso antes, né? Como assim? E aí, foi aí que eu comecei a planejar a minha carreira profissional, porque até então, até hoje, eu dou aula de gestão de negócios, eu falo isso para os alunos, o planejamento
gestão
de carreira.
Gestão de negócios, eu estava tentando lembrar hoje qual que é o nome da matéria que eu tive com você.
Gestão de negócios. E eu falo, planejamento de carreira, gente, é tudo. E eu, até então, não tinha planejado, mas a partir do momento que eu pensei na academia, eu falei, bom, aqui eu preciso ter um planejamento mínimo. E qual é esse planejamento mínimo? Uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, eu tenho que fazer isso. E aí que eu começo, como muitos outros, a tentar ajustar isso, né? A conciliar a vida profissional, o dia a dia daquela rotina louca de São Paulo, com uma pós-graduação e com um mestrado. Eu até consegui fazer a pós-graduação em São Paulo, né? Eu fiz a pós-graduação em criação visual para TV, vídeo e cinema. E foi um negócio simplesmente sensacional. Abriu portas assim que eu vi, falei, gente, o cinema, e eu dar aula disso. Mas aí, quando eu fiz a pós-graduação, entrou uma sementinha aqui na minha cabeça que me acompanhou durante 20 anos, 21 anos, dizendo assim, cara, e se um dia na sua vida você conseguisse unir a agronomia que você gosta com o vídeo que você adora, com a sala de aula que você adora. Um dia, se você conseguisse um dia reunir essas três coisas, eu seria a pessoa mais feliz do mundo profissionalmente. Isso há 20 anos atrás. E aí eu continuei estudando, muitos cursos, mas eu nunca consegui fazer o mestrado em São Paulo. Eu não conseguia. Não dá tempo, gente. A vida em São Paulo, para quem é meus amigos paulistas, pessoas de lá, sabem, São Paulo é uma loucura, a gente trabalha aqui também, mas São Paulo você trabalha 20 horas por dia, fácil, fácil. Bom, eu tive várias oportunidades novamente, né? Eu tive aqui em Curitiba de 95 a 2000, voltei para São Paulo em 2000, fiquei de 2000 até 2013 em São Paulo. Chegou um momento, e toda vez eu e minha esposa e meu filho, vamos sair de São Paulo, a gente sempre ameaçava. Até que um dia, 13 anos depois, eu falei, nós vamos sair de São Paulo. Minha esposa é tão doida quanto eu, falou, vamos. E aí vamos recomeçar em qualquer lugar, dane-se. Pedi demissão. Meu chefe falou, você está louco, cara? Como assim? Para onde você vai? Vai para o concorrente? Eu falei, não, eu vou recomeçar. E vamos para onde? E a gente escolheu, fomos para Apucarana, norte do Paraná. Minha esposa é de Jandaia do Sul, vamos voltar ali próximo da terra dela, meu cunhado morava lá, e a gente foi para Apucarana, na intenção de reduzir esse ritmo e eu poder fazer o mestrado. E aí as coisas vão se encaminhando, os destinos e o universo conspira a favor. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Maringá, então de Apucarana fui para Maringá, e aí eu consegui finalmente fazer o mestrado em Maringá. E quando eu terminei o mestrado, minha vida mudou assim completamente. As portas da academia se abriram. Lógico, nada cai do céu, a gente sabe disso. Eu fui buscar, eu fui procurar. Mas as portas da academia abriram e surgiu uma oportunidade na Uninter. E aí eu agradeço assim de todo o coração ao professor Benhur. Foi uma coisa inesquecível. O professor Benhur, a gente conversou uma série de situações, e aí, junto com o professor Elton, diretor da Escola de Negócios, duas pessoas que eu agradeço assim imensamente, ao Elton e ao Benhur, e aí me contrataram. Eu já vinha com uma experiência de edição de quase 20 anos, desde 95, quando eu entrei no mercado da agronomia com a comunicação, eu me apaixonei pela edição, pela produção audiovisual, e eu comecei a estudar muito edição. Muito, muito, muito. Eu comecei a usar o Adobe Premiere das primeiras versões, né, aprendendo sozinho. Quer dizer, aí, essa minha experiência de mercado, mais o mestrado, me possibilitou a entrada na Uninter, que foi, assim, algo muito bom, porque a Uninter, não é porque nós trabalhamos, a Uninter é sensacional. É, demais. Então, assim, meu primeiro contato com a Uninter foi o professor Benhur e o professor Elton, duas pessoas que me abriram as portas assim maravilhosamente. Depois, claro, com o Guilherme e com o Alexandre, os dois coordenadores de PP e de Jor, né, o Guilherme de Jor e o Alexandre de PP, dois caras também sensacionais, que também me receberam assim, de braços abertos. Todos os colegas aqui da Escola de Comunicação e Negócios me receberam de portas abertas, de braços abertos, claro. E aí eu conheci uma outra pessoa fantástica, sensacional, que é o nosso querido amigo e irmão Manuel Germano. Esse cara tá aqui sempre, né? E aí ele me convidou, depois assim, de um namoro com a CNU muito legal. A CNU faz um trabalho sensacional, que une a comunicação, os alunos, a extensão. É um trabalho único, né? A CNU é uma empresa, é uma divisão da Uninter única no país. O Mauri fala isso, nosso querido Mauri fala isso. Nenhuma universidade, nenhuma faculdade tem algo como a CNU. É algo realmente inédito. E aí o Germano me convida também para participar da CNU, e aí foi uma delícia, né? Aí a gente pode unir tudo, mas veja, eu consegui unir duas partes, né? Eu estou ali na comunicação, que eu adoro, o cinema, a edição, a televisão, dando aula de edição, dando aula de TV, dando aula de tudo, até que começam a surgir outras oportunidades, né?
Exatamente, e é sobre essas novas oportunidades que eu queria te perguntar agora, Corradini, né? Vamos até adiantar um pouquinho, geralmente eu pergunto mais para o final do programa, né, de planos futuros e tal, essas coisas, mas na verdade eu quero saber agora então. Conta para quem está acompanhando o programa aí sobre essa sua nova empreitada aqui dentro da Uninter mesmo, que é uma novidade muito bacana. Eu até, né, já falei para você várias vezes, eu que venho do interior, né?
Pois
tocando
é.
Batinho, eu acho muito legal. Conta pra gente o que é.
Muito bem, então, eu comentei com vocês 20 e poucos anos atrás, 20 e tantos anos atrás, né, quando eu estava agronomia, comunicação, educação, e aí aquele sonho, né, puxa, um dia, será que seria possível unir esses três amores profissionais? E aquilo sempre foi na minha cabeça, eu sempre fui construindo. E quando eu fiz o mestrado em gestão do conhecimento, um mestrado sensacional, muito, muito legal, que abre assim a nossa visão para a construção educacional e filosófica, uma construção de vida muito legal. O meu mestrado foi sobre processos produtivos na produção de videoaulas. Então eu venho há 20 anos me especializando em EAD. Em 95, quando eu vim para Curitiba, era precursor do EAD. Nós fazíamos vídeos técnicos educativos, que era o EAD daquela época. Era em fitas VHS, mas era videoaulas. Quer dizer, eu entrei no mundo da comunicação já na videoaula, quando não se falava em videoaula, 95, 96. A Agrodata, a empresa que eu vim trabalhar, era especializada em videoaulas. Todo o meu desenvolvimento profissional na comunicação foi pensando em EAD, foi pensando na videoaula, e eu vim construindo isso. Puxa, agronomia, agrárias com videoaula, quando é que a gente, será que é possível unir as ciências agrárias à videoaula, as ciências agrárias à videoaula, as ciências agrárias à comunicação, à videoaula? Isso vem martelando na cabeça durante anos, e você vem construindo algo, e eu venho rabiscando e anotando e construindo, até que a Uninter resolve, graças ao bom Deus e aos visionários que existem na Uninter, né? Nós temos muitos profissionais visionários aqui, o próprio professor Wilson Pickler é um visionário, Benhur, e o professor Jorge Bernardi, um cara que tem uma visão ali muito, muito, muito à frente. Eu não sei direito os detalhes, mas eu sei que veio também, principalmente do professor Jorge Bernardi, da possibilidade de criar cursos de ciências agrárias. A hora que eu soube disso, eu confesso para você que eu quase infartei. Como assim? Tudo aquilo que eu imaginava, que eu pensava há mais de 20 anos, ter uma possibilidade de ser concretizado, pelo amor de Deus, eu preciso participar disso. E aí eu fui conversar com o Benhur, eu não sabia que eu era engenheiro agrônomo, aliás, a maioria das pessoas da Uninter não sabia que eu sou engenheiro agrônomo. Eu trabalhei muito tempo com isso, né? Eu trabalhei muitos anos com agronomia, mesmo durante a minha área, meu trabalho na comunicação, eu nunca larguei a agronomia, né? Sempre foi um amor presente. E aí apareceu isso, a possibilidade, e aí eu conversando com o professor Benhur, com o professor Jorge Bernardi e com um novo grande amigo, o professor Tom, diretor da Escola Politécnica, nós pegamos esse desafio de construir, criar esses... aquilo que nós dissemos, que a gente conversa, eu tô muito, né, toda semana, de criar o melhor curso de ciências agrárias, de engenharia agronômica e outros em EAD do Brasil. Será o melhor curso de agronomia EAD do país, pode ter certeza. Porque a Uninter proporciona isso para a gente, né? Ela proporciona a possibilidade de criar o melhor. E agora basta a gente querer e fazer por isso. Eu acho que esse é o principal caminho, né?
Muito bem, você entrou como coordenador nesse novo projeto, então, né?
Pois é, então agora nós estamos na fase de desenvolvimento do curso de engenharia agronômica e mais 5 CSTs. CST em agricultura, CST em administração rural, CST em zootecnia, está faltando CST em paisagismo e jardinagem. Muito interessante, um curso assim muito, muito legal. Então, nós estamos na loucura do desenvolvimento desses cursos. Então, estamos criando as grades. É um trabalho diário, assim, muito, muito grande, mas de um prazer enorme, porque é a realização de um sonho, Bárbara. Você consegue imaginar algo que você vem pensando há 20 anos e, de repente, isso está ali na tua frente com tudo caminhando para que você possa, que depende, lógico, de muitas outras coisas, mas depende principalmente do nosso esforço, da nossa dedicação. Tá aí.
Exatamente. Agora é torcer, né? Porque sucesso vai ser com certeza, né? Torcer para logo a gente poder começar e falar, né? Uninter Rural, né? Planos aí, todas as coisas aí que a gente tem para o futuro, né?
O nosso programa de rádio Uninter Rural já está no forno, né, Bárbara? Bárbara vai participar junto comigo e com mais várias pessoas, fazer um programa muito, muito legal, que é o início também, né, da vida rural, da área rural da Uninter, que até então não existe, passa a existir agora, e a gente vai colocar isso na CNU, um programa de rádio muito, muito, muito legal, falando da relação inicialmente da Uninter com as agrárias, mas principalmente dos cursos, né, das agrárias, mas do mundo rural, do mundo de agronegócio que o Brasil tão bem desenvolve, né? Muito legal.
Muito legal mesmo. Bom, eu queria mandar aqui um abraço para todo mundo que está acompanhando, né, o nosso programa hoje, até comentou aqui o Douglas Agostinho, né, que também é da Politécnica, ele está aqui com a gente acompanhando.
Grande amigo.
O Matheus, o Evandro Tozinho, o Mauri, né, também já passou por aqui. O Clóvis Teixeira Filho também passou por aqui, falando parabéns,
grande
André
Clóvis.
Valadini, pela enfeitada. A Aline Roth, ela passou aqui e comentou, na verdade, eu até lembrei disso que ela falou, né, você falando da sua história do EAD, pensando assim nos cursos, ela fala que é muito interessante porque lembra os telecursos 2000.
Perfeito.
Quem é do século passado lembra disso do telecurso 2000, e ela também fala dos cursos que vinham pelo Correio, incentivados pelo Instituto Universal. Talvez os estagiários da CNU não saibam o que é isso, né?
Eu acho que não.
Mas realmente existiu e era muito, né, utilizado.
Nossa.
Na época.
Montar o seu rádio, montar o seu... Nossa, isso é muito antigo, muito antigo. Década
realmente.
De 80 ali, 70, 80.
Corradini, então vamos lá, vamos saindo agora um pouquinho dessa área de trabalho, mas é meio da tua área de trabalho também, digamos assim. Eu queria conversar com você agora um pouco mais sobre a sua paixão pelo cinema.
Pois é.
Conta pra gente quantos filmes você assiste por semana. Ah, não, brincadeira, não precisa ser tão específico assim.
Muito.
Mas fala pra gente, conta isso dessa paixão que você tem pelo cinema, né? Da onde que veio? Você foi incentivado... Até tatuagem, né, você tem desse mundo cinematográfico, né? Todas essas coisas. Fala mais um pouquinho pra gente.
Pois é, Bárbara, eu sou apaixonado pela televisão inicialmente, né? Eu me lembro muito, assim, muito, muito vivo na minha lembrança, bem pequenininho, e eu grudado na televisão preto e branco naquela época, né? E minha mãe tentando me arrancar de frente da TV, e eu saía brigado, chorando, porque eu adorava aquela caixa, aquilo me encantava. E é uma consequência meio que natural, o cinema como um sucessor, né? Como um elemento a mais, né, no audiovisual. E é diferente a relação da minha geração, né, com o cinema, porque o cinema eram cinemas de rua, não eram tão frequentes como era hoje, mas eu lembro desde pequenininho meu pai me levando aos domingos de manhã, eu e meu irmão, para assistir, chamava de sessão tic-tac. Isso, quem vai lembrar disso é só quem morava em São Paulo e tem minha idade, de 56, daí para cima. Era uma sessão matinê, né, 11 horas da manhã, meu pai e meu irmão íamos para o cinema para assistir Tom e Jerry. Quer dizer, Tom e Jerry não passava na televisão, passava no cinema, passava Tom e Jerry, passava Os Três Patetas, Gordo e o Magro, era uma hora de filme. E aquilo, eu contava os dias para a gente ir, era uma vez por mês que nós íamos. E aí eu vou crescendo e o início da ficção científica começa também com Star Wars, que é a origem das minhas tatuas, né? Eu acho que Star Wars, Jornada nas Estrelas, toda ficção científica, meus primeiros livros que eu lembro de ler foi Júlio Verne. Né? 20 mil léguas submarinas, depois outros livros, eram sempre livros de ficção científica, eu adorava a Ilha do Tesouro, A Ilha Misteriosa, nossa, tem muitos, eu tenho eles até hoje aqui. E a ficção científica no cinema me deixou mais doido ainda pelo cinema, eu vi aquilo e aí virou uma paixão, e aí eu comecei a frequentar cinemas, consumir cinema vorazmente. Até que depois de adulto eu comecei a colecionar filme. Então vocês vão ver aqui atrás, tem mais de 1.500 títulos de DVDs. Hoje DVD já é raridade, DVD já é algo velho, né? Mas eu tenho os DVDs, eu tenho os bonecos dos filmes, eu coleciono boneco, E não tem jeito. Virou uma paixão. E a possibilidade de você trabalhar com o vídeo, trabalhar com a edição e entender aquele mundo do cinema, não só como telespectador ou como espectador, mas também como o lado técnico, entender como aquilo é produzido, aí foi muito legal. E aí eu tive um grande presente, né? O Alexandre, o coordenador, o Alexandre e o Guilherme, me indicaram para escrever o livro sobre cinema da Uninter. E foi um negócio delicioso, foi um prazer enorme. Eu tenho um orgulho gigantesco desse livro, porque foi justamente a possibilidade de eu colocar ali no papel, registrar esse amor que eu tenho, essa paixão que tenho pelo cinema. E eu assisto, sim, muitos filmes todos os dias, assim. Mas que horas, né? De noite, de madrugada, normalmente, é o horário que a gente assiste tudo. Eu assisti tudo, de porcaria a clássicos. Tenho minhas preferências, claro, o meu gosto pessoal, mas eu assisto tudo.
Eu ia perguntar qual que é teu filme favorito, mas eu acho que pelas tatuagens já dá pra gente imaginar. Então fala pra gente... Fala.
Pois é, mais ou menos. Eu tenho um favorito que, por incrível que pareça, não está aqui. Né? Minha tatuagem aqui é um Stormtrooper, aqui é o do Jedi. O meu filme favorito é Blade Runner, O Caçador de Androides. Esse é o meu filme favorito de todos os tempos.
Faz um top 5 dos seus filmes favoritos, então. Ou filmes que você recomenda aqui, que todo mundo deveria assistir.
Bom, eu acho que...
Começa por Blade Runner.
Blade Runner é o primeiro. Eu gosto muito, muito... Esse aqui é meu canto do cinema, mas eu tenho no meu outro escritório também a trilogia do Poderoso Chefão. Eu sou fanático por filmes de guerra, eu amo filmes de guerra. A gente já fez o programa Claquetes falando dos filmes de guerra. Então, assim, eu não sei se eu consigo enumerar os cinco tops, assim. Eu gosto de tantos, mas eu colocaria, para mim, claro, Blade Runner. Para não falar só de ficção científica, porque Star Wars é um... Star Wars, ele é controverso, porque ou as pessoas amam ou elas odeiam. Né, uhum. Star Wars. Então, eu não posso colocar o Star Wars como indicação para todo mundo. Eu adoro todos, embora tenha umas porcarias ali no meio, mas até as porcarias eu gosto do Star Wars. Né? Eu admito que é porcaria, que é ruim, que foi muito mal feito, mas eu gosto. Mas eu colocaria, O Poderoso Chefão como um dos preferidos e Apocalipse Sinal como meu filme de guerra preferido. Então, assim, mas tem muitos, né? Eu gosto muito dos trabalhos específicos dos diretores. Ridley Scott, para mim, é meu diretor favorito, embora George Lucas tenha que estar no meio por causa do Star Wars. Mas eu acho que ficaria o dia inteiro falando de cinema aqui.
Então, tá bem. Vamos aqui também, né? Deixa eu mandar mais um abraço para quem apareceu aqui também nesse momento no programa. Rodrigo Bertetta aqui também, Aline Pires, Luiz Fernando Pereira e o
grande Pereirinha. Também. Pereirinha, meu amigo do coração. Ele que está aqui, veio visitar a gente em Curitiba. Um beijo grande para esse cara.
Ah, ele que é o amigo.
Exato, grande amigo.
Muito bacana. Corradinho, eu vou te fazer a pergunta que sempre faço em todos os programas aqui, que é muito bacana até para a gente poder levar para um lado de inspiração para todo mundo que acompanha aqui, né? Eu queria que você comentasse com a gente, então, de toda a sua trajetória, fala um momento de virada para a gente, assim, um ponto muito importante da sua vida, ou algo que talvez você faria diferente, qual?
Então, alguma coisa assim? Aquilo que eu falei para você, né? Eu recomecei várias vezes, eu recomecei. Uhum. Uma virada muito, muito importante foi quando eu saí de São Paulo a primeira vez para vir a Curitiba em 95. Comecei do zero, né? Eu trabalhava numa área, eu simplesmente resolvi fazer aquilo que eu gostava demais e não me arrependo de hipótese alguma, porque hoje eu estou aqui graças a isso que aconteceu em 1995. Foi o primeiro ponto de virada. Depois eu retornei a São Paulo por diversos motivos, diversas situações, e o segundo ponto de virada foi quando eu saí novamente de São Paulo. Então, para mim, São Paulo é minha terra, né? Eu adoro São Paulo, claro, mas eu escolhi não viver mais em São Paulo, e eu me considero hoje um cidadão do mundo, né? Eu não, embora eu seja paulistano e adoro cidade de São Paulo, eu não me prendo mais em lugar nenhum, e a gente escolheu Curitiba como novamente a nossa segunda casa, por uma série de situações, mas acho que a virada foi justamente sair de São Paulo, e a entrada na UNITER, não é puxa-saquismo, não entendo como isso, né, o fato de eu estar falando na CNU, não é isso, mas a possibilidade que a UNITER nos deu profissionalmente, juntando a cidade, juntando as pessoas que me acolheram, que acolheu minha família, foi uma virada. E aí sim, hoje a gente não pensa mais, minha esposa até brinca, né? Hoje eu já não penso mais em me mudar, porque eu me mudei muito, a gente mudou muito de lugares, quase cigano. Sempre a gente morou um tempo em outros lugares, morei em Minas, morei no interior de São Paulo, morei até no Nordeste, eu fui trabalhar, mas hoje a gente olha, vê a situação e fala, cara, eu acho que é aqui que a gente vai ficar, sabe? É muito legal. Então isso é importante, você se sentir acolhido profissionalmente e pessoalmente. Eu acho que esse é o grande motivador, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Isso parece coisa de Faustão, né?
Ai, muito bem. Bom, para quem está perto do Corradini, né? Ou para quem não sabe, nessas últimas semanas, né, últimas vezes, o Corradini ele passou por alguns probleminhas de saúde. Agora, graças a Deus, já está recuperado, já está aí bem, né? Voltando com força aí para todos os trabalhos. Também já vacinado, né? Com a primeira dose. Aí já podendo ter, né, uma luzinha lá no fim do túnel de que as coisas vão melhorar. Então, para a gente finalizar, Corradini, eu queria saber de você, então, Além dos novos passos aqui da Uninter, né, como dos cursos das ciências agrárias e tudo isso, quando as coisas melhorarem, quais são os seus planos futuros assim? E uma curiosidade, tem algum sonho ainda que você não realizou, que pretende
Acho
realizar?
que, bom, primeiro assim, um dia que a gente tiver mais sonho, se enterra, né? Se enterra e morre, né? A gente vive de sonhos. Eu sou um eterno apaixonado. Tem uma coisa que eu gosto demais, que eu sinto muita falta, deixa eu inverter, que está aqui, ó. Eu sou um fanático por futebol, eu sou um palmeirense fanático e eu quero voltar a assistir jogos no Allianz Parque, no estádio mais bonito do país. Eu preciso voltar a assistir jogos sempre. Sou um fanático, adoro futebol e adoro Palmeiras, então isso precisa voltar. Voltar aos cinemas, às salas de cinema, assistir filme na internet, assistir filme no computador, na televisão, no smartphone é legal, mas
Não é a
nada
mesma coisa.
como a telona, nada como a telona. Mas sonho sim, acho que sempre a gente vai ter sonhos. O meu sonho hoje é concretizar esse projeto sensacional que a gente está desenvolvendo, e é um projeto tão longo, tão grande, tão grandioso, que ele ocupa hoje todos os meus sonhos, né? E o melhor de tudo é ter minha família junto, né? Ter minha esposa que está sempre do meu lado, sempre disposta a acompanhar essas loucuras que a gente acaba se envolvendo. Ela é agrônoma também, ela é professora, ela está nesse mundo do EAD, então ela participa das mesmas loucuras e dos mesmos gostos. Do meu filho, seu colega, futuro colega de trabalho também, um futuro jornalista, também na área do audiovisual. Quer dizer, então, eu acho que os sonhos vão sempre estar e vão sempre se renovando. A gente aprendeu uma coisa muito dura com a pandemia, né? Que não dá para a gente também sonhar tão lá na frente. Ele precisa ter esse sonho lá na frente, mas um pé tem que estar sempre aqui e agora, né? Não dá para você colocar os dois pés lá na frente. A gente vai estar sempre. Isso eu aprendi, acho que todo mundo aprendeu meio que na marra. Eu estou segurando aqui, hoje, agora. Jogo até um plano lá na frente, os sonhos vão existir, mas é hoje. Tem que ser, as coisas têm que ser hoje, as coisas têm que ser no máximo amanhã, né? Não dá para esticar muito.
Exatamente. Deixa eu mandar um abraço aqui também para a Roseli Elizabeth, que passou aqui dando bom dia, e a Patrícia Carla, ela também apareceu aqui agora. Ela era uma das que sempre acompanhava o claquete. Ela comenta que Star
Ah,
Wars também,
é.
uma grande fã de
Star
todos
Wars é
os filmes.
religião. Olha o Maurício, olha o Genonasso aí, o dono do Boa Vista, do bairro do Boa Vista. Star Wars é uma religião, disse tudo, é uma religião mesmo. Vocês vão ver aqui atrás, tem Darth Vader, tem Stormtroopers, tem R2-D2, tem todo mundo aqui atrás.
Aí eu vou falar uma coisa para vocês que talvez você não vai nem mais querer ser meu amigo, André, mas se eu te contar que eu nunca assisti nenhum Star Wars, você acredita?
Não, não, mas eu entendo. Muita gente. A tua geração não teve esse contato. A minha geração foi o filme que revolucionou a ficção científica e os efeitos especiais. Não tem o que
Então
fazer, né?
tem além de gostar da qualidade do filme, tem todo um apreço, né? Por isso que
Tem.
acaba marcando. Vou pegar algum momento da minha vida, eu vou
Eu
assistir
tenho
todas.
todos aqui. É só você pegar e levar para casa. Se você tiver aparelho de DVD, é só pegar e assistir.
Eu não tenho aparelho de DVD, mas enfim.
Eu te empresto o aparelho de DVD, pronto, leva ele também.
Ai, ai, Cordinha, é muito bom, né? É sempre um prazer tirar um
Prazer é
tempo do
meu.
nosso dia para conversar com você. Sempre essa aura, essa energia para cima que levanta, né, o humor de qualquer pessoa que estiver conversando, né? É sempre essa. Ai, Douglas, obrigada. Olha só, a Patrícia aqui ficou surpresa comigo, mas o Douglas comentou que também nem ele. Ah, então eu
Douglas
não
não
sou
assistiu
a única. Não
também, meu Deus. E Douglas
sou.
tem idade para assistir, hein? Olha só, hein?
Quando eu voltar para o presencial, fazer uma sessão, então, de toda a Politécnica lá,
Vamos fazer.
todos os Star Wars. Ai, Corradini, perfeito, viu? Foi
Legal.
sensacional. Poderia ficar aqui o dia
Sensacional.
inteiro, né, mesmo conversando, mas temos outros trabalhos também para
Claro.
fazer, né? E temos que seguir. Muito obrigada, viu, por ter participado do Memória Vida. Vida é ótimo, Memória Viva de hoje.
Eu que agradeço, Bárbara. É um prazer enorme, né, estar aqui com você. É um prazer enorme poder estar na CNU, trabalhar junto com as pessoas, trabalhar junto com meu amigo Germano, com meu amigo Mauri, com meu amigo Jefferson, com todos vocês, você, o Evandro, o Arthur e todos os outros estagiários. É muito bom quando a gente faz aquilo que gosta, com quem a gente gosta. Então, é aquilo que eu disse para você, eu sou um privilegiado. Graças a Deus, eu só faço aquilo que eu gosto. E é só agradecer.
Muito bem. Mais uma vez, obrigada, Corradinho. Obrigada a todos que acompanharam a edição do Memória Viva de hoje, que comentaram aqui. E vamos ver logo se teremos novidades, então, do Campo das Ciências Agrárias para vocês. E semana que vem a gente volta com mais uma edição, com mais uma história aqui no Memória Viva para você conhecer e se inspirar. Beijo e até lá!